químicos de inibição poderiam atentar contra a dignidade da pessoa humana ou contra o direito à integridade física e à proibição de tratamentos de penas cruéis e degradantes. E o que é importante aqui realçar é que muitos dos Estados e dos ordenamentos jurídicos que têm hoje castração química, quer na sua fórmula voluntária, quer na sua fórmula coerciva, têm exatamente os mesmos valores constitucionais que nós em matéria de dignidade da pessoa humana. Estou-me a lembrar, por exemplo, do artigo 1º da Constituição Alemã, mas também da proibição de tratamentos cruéis e degradantes, como acontece na Polónia, como acontece em França, como acontece no Reino Unido, num sistema jurídico diferente, e mesmo nos Estados Unidos, em que, não obstante em alguns Estados ser aplicada coercivamente a castração química quando as agressões sexuais são contra menores de 13 anos, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal, tem interpretado firmemente a Constituição Federal como uma reserva de proteção da integridade física e moral da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, e são valores indiscutíveis no constitucionalismo anglo-saxónico e no constitucionalismo especificamente americano. Daí a proposta que aqui fazemos, que visa depois, evidentemente, ter um seguimento a nível de proposta legislativa penal, de poder então consagrar ou propor a aplicação da castração química em caso de agressores sexuais, quer do crime de violação, quer do crime de abuso sexual de menores. Por isso não fazemos a distinção também neste artigo 25. Obrigado.
A palavra à deputada Inês Sousa Real, do PAN, para apresentar a alteração.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PAN, a mesma parte de um pressuposto não só de reforço da norma já aqui prevista, o artigo 25º, que prevê não só que a integridade moral e física das pessoas é inviolável, sendo reconhecido o direito à sua autonomia, integridade e autodeterminação, e neste caso o PAN propõe que seja acrescentado a autodeterminação corporal e sexual, porque, tal como já tínhamos vertido e expendido a respeito da alteração do artigo 13º, parece-nos que é essencial que este processo de revisão constitucional resulte numa lei fundamental que densifique e traga esta visão do século XXI para os direitos fundamentais, que venha reforçar assim o próprio direito à igualdade, à identidade e expressão também de género, que infelizmente ainda aos dias de hoje não se encontra sempre plenamente consagrado, nomeadamente no que diz respeito aos direitos das mulheres, que com a proposta do PAN visamos que saiam reforçados com a consagração constitucional do direito de acesso a cuidados de saúde reprodutiva, do seu próprio direito à autonomia, integridade e autodeterminação corporal e sexual, que de acordo com os vários relatórios, inclusive do Fundo para as Nações Unidas, nos vem dizer que mais de 70% da população das mulheres não tem direito ou não consegue ver assegurado este direito à autodeterminação corporal e sexual. Na nossa opinião, esta alteração permite garantir um aprofundamento da proteção da autodeterminação sexual das mulheres e evitará até que os seus direitos, como os direitos reprodutivos ou quaisquer outros direitos relacionados com a autonomia e autodeterminação corporal e sexual, possam ser postos em causa por maiorias que se formem, seja a nível parlamentar ou seja a nível de instituições como o Tribunal Constitucional. Por outro lado, também visa incorporar e contrariar aquilo que são ainda práticas, em nosso entender, ilegais, mas que reforça também no âmbito da Constituição, como as práticas de reversão para a comunidade LGBTI, que não, em nosso entender, não devem ser condizentes de forma alguma com as normas constitucionais. Por outro lado, e aproveito já o uso da palavra para comentar as restantes propostas, nós não nos revemos em propostas como a apresentada pelo Chega, que introduzem um retrocesso em matéria dos direitos humanos. Não acompanhamos, porque defendemos que o princípio estabelecido e estabilizado ao longo do tempo no nosso ordenamento jurídico de não se permitir penas ou tratamentos cruéis ou degradantes em respeito pelo primado da pessoa humana deve ser um princípio mantido. Por outro lado, também já tivemos este debate a quando da discussão das iniciativas apresentadas pelo Chega, as medidas que aqui visam alcançar acabam por ser ineficazes e, portanto, na medida em que elas só têm aplicação quando já existe a aplicação de uma pena principal, ou seja, como pena acessória, e sendo uma pena acessória, isto implica, nomeadamente, uma pena de prisão, ou ainda que possa haver uma suspensão da pena, implica mecanismos de controle do cumprimento da suspensão da pena, e se o que se pretende é dissuadir, prevenir os crimes de natureza sexual, com os quais evidentemente o PAN se compromete naquilo que são a promoção de medidas que visem precisamente a dissuasão e a prevenção dos crimes de natureza sexual, o mesmo já não podemos dizer quanto a este tipo de propostas, que de facto traduzem um retrocesso naquilo que é o compromisso de Portugal no respeito pelos direitos humanos. E em relação à proposta do PS, acompanharemos a mesma, que nos parece de facto relevante, e portanto iremos votar favoravelmente à mesma.
alguém quer intervir sobre esta matéria? Tem a deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PS, entendemos que a integridade psíquica já está integrada na integridade moral e revemos até no que Canutilho e Vital Moreira têm escrito sobre isso e que se referem abundantemente à integridade física e psíquica como integrando a integridade moral. De todo modo, pode ser enquadrado e não fechamos a porta a que haja este reforço aqui no direito à integridade pessoal. Relativamente à proposta do PAN, entendemos que já está incluída na integridade física também e no princípio da igualdade, designadamente no artigo 13, portanto as propostas que faz, e por isso parece-nos redundante e que não vai acrescentar aqui nada a este princípio, que quanto mais enxuto, severo e austero for, mais musculado e robusto poderá ser. Passando agora à proposta do Chega, começo por ler o artigo vigente, que diz que a integridade moral e física das pessoas é inviolável, ou seja, a proteção da integridade pessoal é assegurada constitucionalmente nestas duas dimensões, na dimensão física e na dimensão moral. A referência à inviolabilidade é significativa da inexistência da suspensão deste direito, mesmo em casos de sítio ou em casos de estado de sítio ou em caso de emergência. O número 2 do atual artigo 25, que presumo que será o atual e que espero que nunca seja alterado, diz: ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanas. E agora, compulsando o número 3 da proposta do Chega, vemos que começa assim: para efeitos do disposto no número que antecede, ou seja, para efeitos do disposto da tortura, dos tratos ou das penas cruéis, degradantes ou desumanas, portanto é isto que tem que ser, ou seja, não exclui que seja efetivamente uma tortura, um trato ou uma pena cruel, degradante ou desumano, portanto, para efeitos do disposto, é assim que ele tem que ser lido, do número que antecede, estão fora do seu âmbito, não obstante lá estarem inseridas, estão fora do seu âmbito de aplicação, penas que digam respeito a tratamentos químicos que se considerem necessários para a prevenção de crimes de natureza sexual cujo objetivo seja a redução ou inibição da libido. Eu li isto, confesso-lhes, senhoras e senhores deputados, que parecia que estava a revisitar o filme da Laranja Mecânica do Stanley Kubrick dos idos anos 70, porque parece um remake de mau gosto deste filme e não posso referir de outra maneira a esta proposta. Posto isto, há que relacionar também este artigo, não só, e acho que já fica demonstrado, mas não só este artigo, está também relacionado com o artigo 25, com as garantias de defesa do processo criminal constantes no artigo 32, designadamente com a garantia da presunção de inocência até trânsito em julgado de sentença condenatória, se houver, porque até pode não haver, o direito de defesa a um processo célere e contraditório e a imposição da nulidade de provas obtidas mediante violação da integridade física e moral da pessoa. O artigo 25, número 2, autonomiza expressamente a proibição da tortura e de tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanas. É fundamental, temos que ter em conta que a Constituição não distingue entre tortura, entre tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, e que desvaloriza o contexto ou o modo em que surge esta tortura, os tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Ou seja, independentemente de ser um contexto de pena acessória numa punição por crimes sexuais ou qualquer outro. É proibido, ponto, tucure, independentemente de quaisquer circunstâncias. Portanto, esta proibição da tortura e dos tratamentos cruéis, degradantes e desumanos constitui o núcleo da proteção absoluta do direito fundamental à integridade física. É uma linha vermelha, senhoras e senhores deputados, que nós não podemos ultrapassar em circunstância alguma. Recordo que também não deixa de ser curioso que nesta proposta o Chega deixa cair a castração físico-cirúrgica que tinha apresentado na revisão constitucional em 2020, não fala já em castração, substituindo por tratamentos químicos, portanto há aqui uma maquiagem, e fala na redução ou inibição de líbidos para prevenção de crimes de natureza sexual. Cumpre ainda vermos se esta proposta desrespeita o limite material da revisão constitucional, previsto no artigo 288, a linha D da Constituição, que impõe que as leis da revisão constitucional devem respeitar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Num parecer emitido pela primeira definição e relatado pela Sra. Deputada Isabel Moreira, entendeu que tinha sido pedido à data pelo PAR para saber se era de admitir ou não, por suspeita de violação da constitucionalidade, este projeto de revisão constitucional. A Sra. Deputada entendeu que aquelas normas contidas naquele projeto de revisão constitucional violavam grosseiramente os limites materiais da Constituição e nós revemos neste entendimento. A castração química fere a dignidade da pessoa humana, que é o alicerce mor do nosso sistema jurídico-constitucional, pelo que não podemos acompanhar, obviamente, o desrespeito pelo núcleo essencial dos valores da nossa Constituição, ao que acresce, que não é mínima... É irrelevante, mas não podemos deixar de acrescentar isto. Não é minimamente eficaz. Não previne, não trata a reincidência, e não tem qualquer efeito útil, até revelando um desconhecimento, até naif, do que é que são as práticas dentro dos abusos sexuais, reduzindo e restringindo essas práticas apenas à situação de cópula prevista no ordenamento jurídico enquanto crime. Portanto, isto é daquelas propostas que não vale a pena muito, não vale muito a pena estarmos aqui a perder tempo com essa, mas que não podemos deixar de dizer isto, porque efetivamente a democracia tem que ser construída todos os dias e não nos podemos abster de combater estas ideias, porque muitas vezes são ideias com que as pessoas até podem simpatizar quando são confrontadas com um crime concreto, mas que depois, quando se percebe qual é a sistemática do ordenamento jurídico, se vê que efetivamente não podemos de maneira nenhuma aceitar este tipo de situações. E relativamente às situações de direito comparado que o Sr. Deputado André Ventura aqui referiu, designadamente ao sistema anglo-saxónico e ao common law e de outros sistemas também do espaço europeu, eu termino com a prata da casa. E vindo buscar a prata da casa a Portugal, que eu acho que nós temos das constituições com um catálogo de direitos, liberdades e garantias que mais robustos e que não pode de maneira nenhuma ser beliscado sob pena de nos aproximarmos de um precipício. E termino com as palavras de Jorge Miranda e Rui Medeiros, que me irão permitir que as leias que diz isto. Inadmissível deverá ser também a imposição máxima por razões de natureza preventiva, desde logo como meio para evitar a reincidência de qualquer pena correspondente a emprego de produtos químicos, drogas ou outros meios naturais ou artificiais determinantes de restrições à saúde física ou psicológica da pessoa que elimina a sua capacidade de determinação ou a livre determinação da vontade. Assim, a imposição da mutilação de membro ou da excisão de órgão ou ainda a tomada de medicamentos ou produtos que tenham os efeitos aqui descritos, como será, por exemplo, o caso da imposição da castração química, será flagrantemente inconstitucional. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Tem a palavra o deputado do LIVRE, Rui Tavares.
Muito obrigado, senhor Presidente. O LIVRE acompanha... totalmente a proposta do PS, que no fundo nos permite salientar ou reconhecer que há uma distinção, que não é fácil, mas que existe entre integridade moral e integridade psíquica. Esta é uma discussão semelhante àquela que há ainda há pouco tempo, por via da decisão do Tribunal Constitucional sobre a lei da morte medicamente assistida, aqui aprovada por este Parlamento, em que também se fazia uma distinção entre